Eu faço o que eu faço porque eu vi o poder de Deus transformar a minha própria vida. E Ele vai fazer isso por você. A chave de tudo é encontrada na Palavra de Deus. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. A Bíblia fala sobre calçar as sandálias da paz. Se você quiser fazer uma guerra espiritual de alto nível, deve entrar no descanso de Deus e ficar em paz quando o diabo estiver tentando atiçar um monte de coisas. Minha manhã foi tão louca que eu finalmente comecei a rir de tudo. E o inimigo estava tentando me frustrar, ele estava tentando me deixar agitada por dentro, porque eu consigo me sair bem melhor se eu chegar aqui em paz. Procure manter-se em paz. Se está tentando estacionar e alguém vem sorrateiramente e rouba a sua vaga, Deus te abençoe. Não deixe que estraguem o seu dia só porque quiseram ser estúpidos. Vocês estão comigo? Você sabe como é difícil ficar em paz por pelo menos um dia? Somente um dia. E sabe, se só porque alguém está agindo como idiota, não significa que você também vai agir. Sabe por quê? Porque você pertence ao seu Pai Celeste. E Ele espera mais de você. Empunhe a espada de dois gumes, diz Efésios 6, e essa espada é a Palavra de Deus. Você usa a palavra contra o inimigo. Ela é a sua maior arma contra ele. Descubra tudo com oração. Todo tipo de oração. Ore sempre, em todo o tempo, em espírito, por todas as pessoas. Ore, cubra as pessoas com oração. Eu amo essa ideia de orar dizendo, eu cubro os meus filhos com oração hoje. Põe uma cobertura sobre eles. O amor cobre uma multidão de pecados. Sabe, isso significa que quando alguém peca, você pode perdoar. Você nem precisa mencionar o que eles fizeram. Eu era bem ruim, tipo, eu podia até pegar as meias do Dave, mas eu queria que ele soubesse que ele as tinha deixado no chão. Eu queria que ele soubesse o quão bom eu estava sendo. E então Deus me diz, por que você não faz isso e fica de boca fechada? Bem, você sabe como é. Quero dizer, ele sempre quer mais. Deus, ele sempre quer um pouco mais. Então permaneça na fé o tempo todo, de fé em fé, em fé, em fé, em fé. Não da fé para a dúvida e da incredulidade para um pouco mais de fé. Vamos permanecer na fé. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Confio em ti. Nós poderíamos dizer isso 100 vezes por dia, isso não nos machucaria. 2 Coríntios 4, 13 diz, está escrito, eu crie, por isso eu falei. E assim como nós temos esse mesmo espírito de fé, também cremos e por isso nós também falamos. Agora, sabia que o que nós falamos é muito importante? Eu não cheguei a ler estas escrituras ontem à noite, mas lá em Isaías 53 diz, como um cordeiro levado ao matador, ele não abriu a sua boca. Isso fala de Jesus. Isso é bem diferente, ele não abriu a sua boca. E então, em João 14:30, Jesus disse aos seus discípulos, estava chegando a hora dele passar por alguns de seus piores sofrimentos, e ele disse, já não falarei muito com vocês mais. Esta é uma escritura interessante, já não falarei muito com vocês mais. Bem, por quê? Porque ele ia ficar sob muita pressão, e sabe, quando você está passando por um momento difícil e está sob muita pressão, uma das melhores coisas a fazer é ficar calado. Sabe por quê? Porque quando você está sob pressão é quando você está mais propenso a dizer coisas estúpidas. Isso te deixará em apuros uma vez que coloca essas palavras para fora? Oh, as palavras são muito importantes, são muito mais importantes do que pensamos que são. Eu não quis dizer isso. Bem, que pena, você disse. Provérbios 18, verso 21. O poder da vida e da morte estão na língua. E os que se entregam a ela devem comer o fruto dela, seja para a vida ou para a morte. Agora, sabe, nós ouvimos declarações de que, na verdade, eles... Em algum momento começou esse ditado porque alguém viu na Bíblia, mas ouvimos isso. Você vai engolir essas palavras. Bem, isso vem direto da Bíblia. Engolimos nossas próprias palavras. Diga as coisas que você quer. Não fique pensando no que podia ter. Fale do que você quer. Amém? Vamos lá, não me faça trabalhar demais. Tenha piedade de mim, estou ficando velha. Trabalho muito para me produzir. Acho que se vou aparecer na TV, vocês deveriam ver algo que seja pelo menos um pouco agradável de se ver. Romanos 12, verso 11 diz assim: nunca vos falte zelo. Isso é entusiasmo espiritual. Guardai o vosso fervor espiritual, servindo ao Senhor. Eu não sei porquê, mas quando eu saio daqui, eu sempre fico animada. Veja aí, eu aposto que você se sente mais animado aqui do que se estivesse em casa comendo donuts e assistindo novelas, não é mesmo? Então, coloque-se em lugares que vão te ajudar a se levantar. Não vá almoçar com alguém que não faz nada além de reclamar o tempo todo e fofocar sobre os outros. Saia com pessoas que têm o que você quer. Amém? Tenha um espírito conquistador. Não um espírito passivo, procrastinador, preguiçoso e morno. Se você quer saber de alguém, de quem o diabo pode se aproveitar, é de uma pessoa que é passiva. Wortmann, em particular, escreveu muito sobre os perigos da passividade. E uma pessoa passiva é alguém que se senta e espera que algo bom lhe aconteça ou espera que as outras pessoas façam o que é certo. E eles não estão usando a sua própria vontade. E quanto menos você usa a sua vontade, mais fraca ela fica. Deus lhe deu um livre-arbítrio e você tem que ser decisivo. Ao tomar decisões, é por isso que gosto de sentar de manhã e tomar decisões de como quero ser naquele dia. Não espero para ver como eu vou ficar. Amém? Isso está ajudando alguém? Vá em frente e experimente. Basta tirar 5 ou 10 minutos pela manhã e sentar e pensar: hoje quero andar em amor para com todos aqueles que estiverem comigo. E se você já souber quais as pessoas vão estar com você, eu gosto de pensar e dizer: Deus, tem algo que eu possa fazer por elas? E às vezes basta apenas elogiar, incentivar, sorrir, ser amigável. Nem sempre sinto vontade de ser amigável. Às vezes sinto e penso: me deixe em paz. Mas Deus diz: seja amigável, então. Como você está hoje? Hein? Agora, Davi orou no Salmo 51, depois de ter cometido pecado com Bate-seba: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. E a Amplificada diz que o espírito reto é um espírito perseverante, um espírito firme. Persevere. Seja uma pessoa que coloca na mente: eu nunca vou desistir. Eu já decidi que eu não vou desistir, eu não vou parar. As pessoas me perguntam o tempo todo, isso há uns 15 anos: você já pensou na sua aposentadoria? Sim. Mas eu ficarei entediada demais. O quê? Eu faria. Então eu vou ficar aqui enquanto eu conseguir ficar de pé, mas eu... Sabe... Eu já faço isso há muito tempo. Eu perguntei ao Dave esta manhã: quantas conferências nós já fizemos? Hoje de manhã eu pensei: talvez eu me aposente. Eu faço isso às vezes quando estou cansada, mas sei que não vou. Porque não sei o que eu faria. Sabe, esta é a minha vida, isso que eu faço há 45 anos. Isso sou eu. Mas eu tenho um espírito perseverante. Mesmo quando estava naquela situação com as pernas... Isso foi ridículo, sabe? Eu então cheguei em casa, depois que os nervos da perna ficaram bem, o bastante para que eu pudesse usar um andador, cheguei em casa, caí, quebrei a outra perna. Sim, você tem que ser muito inteligente para isso. Então, eu voltei para o hospital, mais 10 dias no hospital de reabilitação. Senhor, me ajude a fazer isso direito. Então... Talvez tivesse que ter feito isso para ir embora, mas... Quando me mandaram para casa, eu não consegui usar nenhuma das pernas, então... Eu tinha que sair da minha cadeira de rodas para uma prancha deslizante e deslizar até o banheiro. Eles encaixavam a prancha debaixo do meu bumbum e eu deslizava... De volta para a minha cadeira de rodas e depois me levantava de volta para a poltrona e deslizava da minha cadeira de rodas. E o tempo todo eu falava, eu tenho a vitória, eu sou mais que vencedora. Eu não vou desistir. E quer saber? Eu sabia desde o início que tudo acabaria bem. E aqui estou eu. Agora, a Bíblia diz que somos mais que vencedores. O que significa ser mais que vencedor? E como você pode ser mais que vencedor? Isso é o que eu penso. Eu acho que ser mais que vencedor significa que você sabe que você tem a vitória antes mesmo de ter o problema. Isso significa que não precisa mais ter medo de problemas. Não precisa mais ter medo de problemas, porque o que quer que venha em seu caminho, você já tem a vitória. Ela é sua, tudo que tem que fazer é jogar o jogo do jeito de Deus. Amém? Faça do jeito dele, fique doce. Apenas mantenha-se doce e obedeça. Amém? Não sou naturalmente doce, então tenho que fazer isso de propósito. Eu amo as pessoas, mas eu não tenho uma personalidade suave, doce, gentil. Eu não tenho. Mas eu posso ser assim de propósito? Tudo bem, agora... João 11, do 39 a 44, Jesus tinha um amigo chamado Lázaro que estava doente. Ele sabia que ele estava doente. Mas ele esperou que estivesse morto por 4 dias de propósito, antes de ir para ajudá-lo. Que tipo de amor é esse? Esse é o amor de Deus. Às vezes ele quer que você precise tanto de um milagre. E quando ele chega para ajudar, você sabe que não foi ninguém além dele, sabe? Amém? Então, quando ele finalmente apareceu, Marta disse, você chegou tarde demais, ele está morto há 4 dias, já fede. Veja, não importa que tipo de bagunça fedorenta você tenha, Deus ainda pode trazer uma ressurreição. Amém? E essa é uma história muito interessante. Jesus vai ao sepulcro, ele está se preparando para ressuscitar o morto. O túmulo tem uma grande pedra sobre ele, era assim que o lacravam. E então ele disse ao povo, tirem a pedra agora. Comecei a pensar nisso alguns anos atrás, pensei, por que no mundo alguém que está se preparando para ressuscitar um morto precisa de pessoas para mover uma pedra? Isso é bom quando você entende, porque ele quer que nós façamos parte do que ele está fazendo. E posso garantir que se eles não tivessem retirado a pedra, Lázaro ainda estaria lá. E alguns de vocês podem ter algumas pedras que precisam ser roladas de sua vida. Pode ser uma pedra de ofensa. Pode ser uma pedra de falta de perdão. E sabe, é inacreditável quantas pessoas no corpo de Cristo estão mantendo falta de perdão contra alguém. Na nossa conferência de mulheres em San Antônio, eu fiz essa pergunta das 16 mil pessoas lá. 90% delas se levantaram. Não é à toa que temos problemas na igreja. E falo disso em todas as conferências. E não me importa o quanto as pessoas se cansem de ouvir isso, porque não vamos a lugar nenhum enquanto não perdoamos. Essa é a regra número um. Se você quiser que as suas orações sejam respondidas, não importa o quão injusto pareça, você tem que perdoar. Não estou falando sobre eles. Você pode não se sentir diferente, mas eu decidi que eu vou orar por eles todos os dias. Eu vou abençoá-los. Entenda isso. Se precisarem de ajuda, vou ajudá-los. Sim, você ainda não decidiu a respeito disso, não é? Agora, pode haver ocasiões em que pode não ser inteligente fazer isso, mas você pode até ajudar as pessoas anonimamente. Isso ainda funciona no espírito, mesmo que eles não saibam que foi você? Isso é ser obediente, é isso que a Bíblia diz. Ore por eles, abençoe-os. O que diz a palavra? Se o teu inimigo estiver sedento, dele de beber. Se estiver com fome, dele de comer. Se ele não puder pagar o aluguel este mês, isso sou eu, não a Bíblia. Se ele não puder pagar o aluguel este mês, pague-o. O quê? Pagar? Desde que seja despejado, eu não ligo. Bem, essa é uma grande e santa atitude, não é? Tem alguém em casa hoje, não tem? Essas coisas simples que estou te dizendo são algumas das mais importantes que eu sei que eu aprendi ao longo dos anos e aprendi da maneira mais difícil. Estou baixando em você. É como se você saísse e comprasse um novo programa para o seu computador. É como baixar um software gratuito. Estou fazendo download em você. Tudo o que tem que fazer é pôr isso para funcionar. Amém? Então, role a pedra. Desde que Deus traga uma ressurreição. Estão comigo? Mas antes, você tem que rolar a pedra. Talvez seja algo tão simples como pedir desculpas a alguém. Não seja um cristão rude. Tenha boas maneiras. Jesus disse: role a pedra. Mas, Senhor, disse Marta, a irmã do morto, a essa altura já está cheirando mal. Ele já está lá há 4 dias. Então Jesus disse: eu não lhe disse, creia somente e verás a glória de Deus. Estou pensando em escrever um livro sobre fé, vou chamá-lo de Crê Somente. E se nós entendêssemos isso, sabe? Basta entender isso. Basta ir para casa com isso no seu cérebro. Tudo que Deus quer que eu faça é crer. Eu não tenho que entender nada, não tenho que compreender, não tenho que gostar. Ele só quer que eu acredite. Creia que ele é bom. Creia que ele me protege. Acredite que vai dar tudo certo. Tudo que Deus quer que eu faça é crer. Quantos aqui entendem quão descarrilados ficamos ao tentar entender as coisas? Sabe, desista de argumentar. Podemos pensar em algo até que isso comece a nos confundir, e é nesse ponto quando fomos longe demais. Quando começa a ficar confuso, então você diz: ok, eu vou esquecer isso. Se quiser me explicar, Deus, tudo bem? Se não, tudo bem? Há muita coisa que eu não entendo, mas só quero fazer o que Deus me manda fazer. E então, nesta hora, Jesus olhou para o alto e disse: Pai, eu te agradeço por ter me escutado. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso para o benefício das pessoas que aqui estão, para que creiam que tu me enviastes. Quando ele disse isso, Jesus gritou em alta voz: Lázaro, saia daí! E então o morto saiu, com as suas mãos e seus pés envoltos em tiras de linho e um pano no seu rosto? E Jesus disse a eles: tirem as vestes de sepultura e deixai-o ir. Acho que essa é uma parte importante que deixamos passar. Depois de nascer de novo, então, sistematicamente, deixe o Espírito Santo trabalhar em você e comece a tirar as roupas de sepultura. Veja, eu nasci de novo, mas eu ainda tinha uma atitude muito ruim, tinha muitas sobras da minha infância. Eram roupas de sepultura, coisas que me atrasavam. Eram coisas que me impediam de agir como Jesus. E aos poucos, Deus me ajudou a tirar essas coisas. Deus trabalha com o que sobra em sua vida. Eu não sei o que resta em mim, mas eu só quero fazer o que Deus quiser que eu faça. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E apesar de nós estarmos vivendo em tempos muito difíceis, estamos vivendo o melhor dos tempos. Honestamente, você simplesmente não apareceu na terra neste tempo. Deus te escolheu para este momento da história. Você não me parece muito feliz com isso? Então ele deve pensar que você tem o que é preciso. Estou tentando te explicar isso. Você é a luz do mundo, sal da terra, mas se o sal perder a sua salinidade, a Bíblia diz que ele não serve para nada. Então seja um cristão salgado. E o que é isso? É deixar as pessoas sedentas pelo que você tem? Eu quero um pouco disso. Eu quero um pouco dessa paz que você tem. Quero um pouco dessa alegria. Amém? Eu quero um pouco desse poder que você emana. A luz do mundo. Não importa o quão escuro seja o lugar, se você acende uma pequena luz, ela engole a escuridão. Uau! O mundo é um lugar escuro hoje. Tudo que precisamos fazer é acender as luzes.